Pacientes que contraíram e se recuperaram da Covid-19 enfrentam as sequelas do vírus, a síndrome de fadiga crônica e um período muito lento de recuperação. A síndrome de fadiga crônica é uma condição debilitante de longo prazo no qual a pessoa afetada sente uma série de sintomas, entre eles um esgotamento que não melhora com repouso ou sono e que afeta os pacientes em todos os aspectos da sua rotina. Outros sintomas comuns são dor, falta de clareza mental e problemas de memória e de sono. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o doutor José Roberto Provenza, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, SBR. Doutor José Roberto, muito prazer recebê-lo aqui. Uma boa tarde, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, boa tarde, Marli.
Doutor Roberto, essa síndrome da fadiga crônica, ela está ligada também, eu fiquei agora curiosa, também a fibromialgia, a Covid, ela traz dores, né? Traz essa síndrome e falta de sono, tem muito a ver, eu acho. Eu perguntei assim porque eu sinto isso devido à fibromialgia.
Na verdade, você está colocando uma situação que é realmente muito comum. A dificuldade de separação, o diagnóstico diferencial, que são duas coisas distintas. A síndrome da fadiga crônica, em alguns aspectos, ela se parece com a fibromialgia. O que que ela difere da fibromialgia? Ela difere da fibromialgia, primeiro, pela maneira que ela se inicia. A fadiga crônica se inicia de uma maneira mais súbita. Normalmente ela ocorre principalmente após algum quadro infeccioso. A gente tem visto muito após situações infecciosas o paciente começar com um quadro de dor muscular, uma dor difusa, acompanhado também muitas vezes de dor nas articulações, por vezes até mesmo com aumento de volume dessas articulações. Alguns pacientes apresentam também febre baixa, alguns também se queixam de aparecimento de alguns gânglios, alguns linfonodos ao nível do pescoço, ali atrás da orelha, na região da axila, na região da virilha, e muita fadiga. É interessante que essa fadiga, por mais que a gente faça repouso, essa fadiga ela não desaparece. É uma fadiga persistente, né? E esses pacientes, eles têm um quadro também muito interessante, que aí sim também se confunde com a fibromialgia, é um pouco de perda de concentração, inclusive de memória. Alguns pacientes se queixam que não conseguem fixar determinadas situações, não consegue se lembrar, então tem esse tipo de alteração. Então é bastante, algumas coisas se confundem com a fibromialgia, né? Uhum. Uma coisa diferente da fibromialgia, que a gente não vê na fibromialgia, é dor nas articulações. Outra que a gente não vê na fibromialgia é febrícula, não vê linfonodos, gânglios, que é diferente.
E doutor, todo paciente que passou pela Covid sofre dessa síndrome de fadiga crônica?
Não são todos os pacientes. A grande maioria dos pacientes pós-Covid pode apresentar, mas principalmente aqueles pacientes que tiveram o seu quadro infeccioso mais grave, né? Mais acentuado, né? Ainda nós não sabemos o percentual, porque praticamente esses dados nós vamos ter daqui a algum tempo ainda, porque os trabalhos estão sendo realizados, né? Mas o que a gente vê no dia a dia aqui no consultório também, e também pelos relatos de alguns colegas médicos, né? Que a frequência da fadiga crônica pós-infecção viral pelo coronavírus, pelo Covid-19, tem sido uma constante uma constante observação clínica dos nossos colegas que trabalham em hospitais. Eu não sei te dizer ainda em números, mas que é bastante comum, sim.
E existe, assim, um período... Porque, assim, fadiga crônica, né? Esse crônica aí é preocupante. Existe um período para que ela acabe ou ela pode ficar definitivamente?
Olha, a gente tem observado, a despeito diferente do quadro de fibromialgia, que é uma doença, é uma síndrome também, a síndrome da fibromialgia, ela é crônica. Eu acho que o nome para síndrome de fadiga crônica, na minha opinião, é um nome impróprio. Porque eu tenho doentes no meu consultório que com 6 meses todos os sintomas se foram. Eu tenho paciente aqui no consultório, é verdade, pacientes no consultório com 9 a 12 meses desapareceram os sintomas. Então, eu acho, e pela observação, que esses doentes teriam uma evolução autolimitada. Chegará um determinado momento que esses sintomas devem desaparecer. Eu diria que isso, cerca de 60% a 70% dos pacientes portadores de síndrome da fadiga crônica conseguem se ver livre depois de 6 a 12 meses de sintomatologia.
Sim. Nós estamos, doutor José Roberto, em São Paulo com o Anchieta Filho, que tem perguntas para o senhor.
Anchieta. Muito obrigado, Maria. Boa tarde, doutor José.
Boa tarde.
Doutor, o paciente que teve a Covid, se tratou, se curou. Qual o tipo de sintoma mais preocupante na sua visão que ainda pode restar?
Na questão da pós-infecção, né?
Exatamente, após a cura,
a primeira coisa que eu vejo, os pacientes saindo da Covid, a grande maioria saem com um quadro depressivo. Principalmente aqueles que precisaram de internação hospitalar. A depressão pós-Covid será um grande problema para nós médicos. A número 2, para mim, é o quadro de fadiga. A fadiga é bastante expressiva, só que nesse momento nós temos que tomar bastante cuidado no diagnóstico diferencial da fadiga da Covid com as outras doenças que dão fadiga. Eu vou citar algumas. Por exemplo, o hipotireoidismo, a dengue, que é uma doença infecciosa também, pacientes em uso de substâncias como medicamentos para colesterol, que são as estatinas, que dão muita fadiga e bastante dor muscular também. Doenças reumáticas autoimunes, entre elas as doenças chamadas miopatias. Lúpus eritematoso, que é uma doença também autoimune. Então tem várias situações clínicas que a gente não pode errar, nós temos que fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças. Não podemos entender que todo doente pós-Covid, se sentir fadiga, certamente é da Covid. Não. Nós temos que fazer o diagnóstico diferencial. Portanto, eu acho que duas coisas importantes. A depressão e a fadiga acompanham a grande maioria dos doentes pós-infecção pelo Covid-19.
Doutor Zé, uma resposta bem preocupante do senhor. Quer dizer, o cidadão que está no tratamento agora, tá, vamos supor, numa UTI, passando por um médico intensivista, ele curado, ele tem que passar depois para um médico e ver qual o tipo de médico que ele vai ter que acompanhar pelo resto da vida, né?
Certamente, porque... Bom, eu acho assim, eu acho que no primeiro momento, assim que ele sai do quadro de infecção aguda e tem alta, eu acho que por algum tempo ele deve ter, na minha opinião, deveria ser seguido por um infectologista, que é exatamente o especialista que conduz as infecções, nesse caso aí, da infecção pelo Covid-19. No caso do infectologista, caso ele tenha realmente alta dessa área, eu acho que, na minha opinião, seguir com um clínico geral, ou mesmo seguir, no caso de manifestações do aparelho locomotor, seguir com o reumatologista. Eu acho que é interessante ter um acompanhamento. Então, nós reumatologistas, estamos preparados para isso, para poder receber também esses pacientes.
E também o psicólogo, né?
O psicólogo é fundamental, né? Tanto é que na fadiga crônica, a terapia comportamental, ela é fundamental pós-Covid, principalmente para os doentes afetados pela fadiga crônica. Quando nós tratamos a fadiga crônica, além do medicamento que nós usamos para ajudar o paciente a vencer aquela fadiga, aquela dor, nós utilizamos também do apoio psicológico, da terapia cognitiva e comportamental, que é fundamental também nesses casos. Muitas vezes utilizamos de acupuntura para o alívio da dor, métodos de relaxamento, métodos de exercícios de alongamento. Uma coisa que nós temos que também preparar esses pacientes é que a grande maioria, quando está com um quadro de fadiga e a gente pede para que ele faça exercício, ele não consegue fazer exercícios aeróbicos de muita intensidade. Então, nós temos que orientá-los que os exercícios devem ser feitos de uma maneira lenta, progressiva, em quantidades pequenas, porque ele fica muito em exaustão, ele entra facilmente em exaustão. Então, nós não devemos culpá-lo de que ele está fazendo corpo mole, que ele não está conseguindo fazer exercício porque ele não quer. É porque o doente tem uma capacidade aeróbica pós-infecção por Covid muito ruim. Então, nós temos que ter tolerância com esses pacientes.
Tá bom, doutor. Muito obrigado. Marli.
Ok, Anchieta. Doutor José Roberto, no Rio de Janeiro tem a Dáurea Gramático. Dáurea, você tem alguma dúvida, alguma pergunta?
Eu tenho sim, Marli, obrigada. Doutor José Roberto, boa tarde.
Boa tarde.
Então, a minha dúvida é a seguinte. Quando o Covid atinge uma determinada pessoa, ele provoca uma série de sintomas, né? E que, aliás, cada dia a gente aprende mais, porque cada dia aparecem novos sintomas que a gente nem sabia que eram sintomas da Covid-19. Mas aí, essa pessoa que tem essa fadiga crônica depois da pandemia, depois da doença, essa pessoa teve antes um dos sintomas dela ao começar na Covid-19? Era fadiga? Porque a fadiga aparece em alguns casos, né, como sintoma.
Exatamente. Muitas vezes o paciente, ele já vem numa fase que tem alguns pacientes que têm antecedentes de fibromialgia. Caso ele tenha realmente algum antecedente de fibromialgia, ele com a Covid, no pós-Covid, certamente o quadro de fadiga muscular, dor muscular e dor articular será muito mais importante do que aquele que não tem esse tipo de antecedente. Então, eu diria que seria como se fosse o doente ter uma certa predisposição. Então, aquele paciente que já é um paciente que dolorido crônico, dorme mal à noite, ele tem um sono não REM adequado, né? Ele é um paciente ansioso, um paciente tenso, muitas vezes até um pouco depressivo, né? Esses pacientes vão ter um pós-Covid um pouco mais acentuado esse quadro de fadiga. Então, eu acho, na minha opinião, esses doentes têm uma certa predisposição a ter quadros mais intensos e mais graves após a infecção.
E, doutor Roberto, o senhor falou também que algumas pessoas aí poderiam ter outras doenças iniciando sem mascaradas, nesse caso, por esse sintoma aí de cansaço, uhum, né, de fraqueza, uhum, e tal. E, no caso, o senhor citou a dengue. Outras doenças poderiam acarretar essa pessoa, talvez porque ela tenha ficado enfraquecida devido ao Covid, além da dengue, o que mais?
Olha, dentre as doenças do grupo das doenças infecciosas, as três doenças que são aí mais comuns, aí nós temos a dengue, a chikungunya, a zika, nós temos os pacientes portadores de HIV, pacientes com hepatite B, hepatite C. Então, as doenças infecto-contagiosas, elas podem cursar com quadros de fadiga e por isso há uma importante necessidade de um diagnóstico diferencial. Isso no grupo das doenças infecciosas. Dentre as doenças reumatológicas, eu citei algumas doenças autoimunes, entre elas o lúpus eritematoso, artrite reumatoide, as doenças as chamadas miopatias inflamatórias, dentre elas uma doença chamada dermatopolimiositis. Saindo das doenças reumáticas, vamos para as drogas. Entre as drogas, nós temos principalmente os medicamentos utilizados para tratamento de colesterol, as estatinas, tem uma ligação grande com isso. O uso do corticoide, pessoas que usam frequentemente doses elevadas de corticoide podem ter também quadros de fadiga muscular. Pacientes que usam diuréticos, uso crônico de diurético, normalmente eles expoliam, eles perdem potássio e com isso tem muita fadiga, muito cansaço. Né? Pessoas que têm problemas de glândulas, no caso aqui seria os pacientes não só com hipotireoidismo, mas também pessoas que têm hiperparatireoidismo, as chamadas doenças da paratireoide, onde tem alterações dos níveis de cálcio no sangue, também podem levar a alterações de fadiga e dor muscular. Então, tem uma outra coisa, dentro da área da psiquiatria, a própria depressão, tem pessoas que têm somente depressão e muita fadiga, né? Então, nós temos uma série de doenças e de situações que podem confundir. Por isso que é importante a gente ter do lado um clínico, alguém que entenda e possa separar essas doenças umas das outras.
Doutor Zé Roberto, pelo que o senhor traçou um panorama aí, dá a impressão de que realmente a Covid-19 é muito preocupante para os idosos. Porque é quase que impossível encontrar um idoso que não consuma pelo menos um ou dois desses medicamentos aí, que não tenha um ou dois desses problemas aí físicos, né? Bem complicado, né?
Você tem toda a razão. Quem é que não toma hoje, com muita frequência, né, os medicamentos diuréticos, os antilipêmicos, né, para baixar os níveis de colesterol e de triglicérides, né, e para isso realmente precisa de muita habilidade clínica e também dos exames laboratoriais, para que a gente possa fazer o diagnóstico diferencial. Você tem toda a razão.
Então, idosos, atenção, hein, todo mundo com cuidado aí, né, doutor?
Perfeitamente, vamos ficar em casa, né, que é a grande recomendação, por enquanto, né, até que a vacina chegue logo aí pra gente, que tá aí pelo menos acenando pra gente pro final do ano aí, tomara, né?
Que bom, tomara, se Deus quiser. Doutor José Roberto, muito obrigado. Com você então, Marlene.
Eu agradeço. Okay.
Doutor José Roberto, então, falamos de todos esses sintomas, de tudo que acontece, a pessoa que está passando por isso, ela tem alguma esperança? Tem como melhorar? Existe alguma coisa que melhore esse quadro?
Eu não tenho a menor dúvida que uma vez diagnosticado a síndrome da fadiga e feito todo o diagnóstico diferencial, como eu acabei de dizer, todas essas outras situações e essas doenças, que a gente consiga separar, a síndrome da fadiga crônica tem tratamento. A evolução costuma ser muito boa. Nós utilizamos medicamentos para, principalmente aqueles que têm uma ação importante sobre a serotonina e a noradrenalina, que são substâncias importantes na questão de percepção da dor. Nós usamos, em alguns casos, analgésicos específicos. A associação de uma terapia cognitiva comportamental com psicólogo funciona muito bem. Técnicas de relaxamento, acupuntura, exercícios de alongamento, hidroginástica, hidroterapia, yoga, tudo isso pode ajudar bastante o paciente a se recuperar. E realmente acreditar, porque normalmente isso com 6 meses... no máximo 12 meses de tratamento aí, os pacientes costumam ter um resultado muito, muito bom. Então, eu quero transmitir para todos aí esperança. Os reumatologistas estão preparados para tratamento dessa síndrome, todos têm conhecimento, e não só conhecimento sobre a síndrome da fadiga crônica, como conhecimento sobre o diagnóstico diferencial com a fadiga crônica.
Uhum. Bom, nós conversamos com o Dr. José Roberto Provença, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor José Roberto, alguma observação que passou despercebido, nós não perguntamos, que seja pertinente?
Eu só peço, e toda vez que eu falo, dou alguma entrevista, eu sempre falo não, sempre falar não e tentar evitar a automedicação. Muito cuidado, porque isso muitas vezes o paciente interpreta como sendo um problema de inflamação, costuma correr ao anti-inflamatório, correr à cortisona, correr a medicamentos que às vezes mascaram o quadro e muitas vezes acabam levando a efeitos colaterais, principalmente aí dos anti-inflamatórios, que podem afetar outros sistemas, outros órgãos. Então, por favor, não façam a automedicação, essa é a coisa mais importante, né? E, se possível, sempre tenham o auxílio de algum médico, médico da sua confiança, né? Principalmente aquele que a gente costuma frequentar e fazer os exames de rotina, né?
Isso. É, então, a automedicação pode até piorar o quadro, né? Em vez de melhorar.
Perfeitamente, perfeitamente. Então, muito cuidado também, não só com a automedicação dos medicamentos da alopatia, mas também muito cuidado com as pessoas acabam sugerindo a utilização de alguns chás, de algumas substâncias que não são corretas, né? E que acabam também trazendo complicações físicas para o paciente, né? Então, evitem qualquer tipo de tomada de medicamentos sem uma orientação do médico, né? É fundamental essa colocação.
Então, até mesmo um chá pode prejudicar?
Dependendo do que a pessoa for fazer especificamente, né? A gente tem algumas folhas, algumas plantas que quando, eu diria assim, cozidas ou quando fervidas, ela pode liberar uma série de alcaloides, uma série de substâncias que são altamente tóxicas para o organismo, principalmente para a questão hepática, né? Fígado. Uhum. Então, quando nós fervemos ou que nós tratamos essas folhas ou essas plantas, nós não sabemos o que nós estamos tomando, né? Então, é uma série de substâncias que estão contidas naquele chá e que, às vezes, pode trazer não trazer muitas boas coisas para o paciente, né? Então, eu chamo a atenção de cuidado, né? Façam tudo isso com orientação médica, né?
Ok. Dr. José Roberto Provença, eu agradeço muito a participação do senhor aqui. Muito obrigada por sanar as dúvidas e volte sempre.
Muito obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram aí. Okay. Um abraço.